Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai fazer o nosso episódio número 2, que a gente está falando sobre marketing e vendas. Nosso episódio número 2, que é como estruturar um time, certo? Como estruturar um time de marketing e vendas. Como que a gente vai estruturar um time? Pessoal, a estruturação de um time de marketing e vendas vai depender bastante do tipo de negócio que você vai fazer, tá? Então, assim, vamos começar entendendo o básico, arroz com feijão, do tipo do negócio que a gente vai trabalhar, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou usar como exemplo aqui o inbound marketing com o inside sales, certo? Tem outros modelos, tá? Que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com field sales. A diferença do inside sales para o field sales é que o inside sales você tem o time de vendas dentro do seu alocado dentro do seu da onde você está trabalhando e o field sales o cara vai no lugar, ele vai visitar cliente, tipo o modelo da Stone. O Stone o cara vai até venda de rua, venda de campo, certo? O inside sales é tipo a dinâmica, por exemplo, a gente tem o nosso time de vendas aqui dentro. E ele entra em contato, conversa com o pessoal, estando no escritório, não vai visitar cliente, beleza? E a gente tem o inbound marketing, né? E o outbound. Então, o inbound a gente vai é o nosso marketing digital, a gente vai faz toda uma nutrição, captura de leads, né? Para poder aí sim nutrir e engajar os leads, as pessoas que têm interesse no nosso produto, no nosso serviço, que façam sentido para eles. Para daí sim a gente conseguir ver aonde, na hora que chega num nível onde a gente fale, poxa, essa pessoa já está preparada, essa pessoa já faz sentido para ela agora esse produto, aí a gente manda para o time de vendas. Beleza? Então, quando a gente fala de. Essa live é mais ou menos rápida, né? Então, a gente. Só para a gente entender como é que a gente funciona, o time então de marketing, certo? O time de marketing, a gente pode ter várias funções aí para Squad. Vou até chamar aqui de Squad, né? O timezinho de marketing. Squad de marketing. Você pode ter pessoas pra caramba, né? Trabalhando no seu marketing e vendas, mas eu vou dar a base de uma Squad simples. Beleza? Vamos lá. Então a gente pode começar aí com o time de marketing com um designer. Com um designer, certo? Pra ajudar a fazer as artes, os criativos e por aí vai, tá? E de preferência também que ele seja um editor de vídeo, certo? Editor de vídeo também. Vídeo, certo? Mas se não puder, você vai ter um para cada coisa, tá? Beleza, quem mais? Você vai ter uma pessoa responsável por tráfego, certo? Uma pessoa de tráfego é a pessoa que vai fazer ter tráfego no seu site, certo? Essa pessoa é a pessoa que entende de Google, de Facebook Ads, Google AdWords e outras fontes de tráfego, né? Por aí vai. Pode ser uma pessoa que entende de SEO, que é Search Engine Optimization. Pode ser uma pessoa que entenda de outras como, sei lá, Taboola e etc. Tem outros tipos, né, de anúncios, certo? Para trazer tráfego para o site. Quando eu falo Facebook Ads, vocês entendam também Facebook e Instagram, tá? Uma pessoa que cuide de automação de marketing, certo? Uma pessoa que cuide de fluxos de e-mail marketing e por aí vai, de toda a automação que o marketing funciona. Seria muito bom que tivesse uma pessoa também no marketing, que seria um jornalista, uma pessoa que entenda de copy, certo? Copy, o copywriting, o copywriter é a pessoa responsável por escrita, certo? Uma pessoa responsável só pelos textos do marketing, tá? Toda a comunicação do marketing, uma pessoa responsável só para fazer isso. Beleza? Que mais? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Então, eu tenho um designer, eu tenho uma pessoa de tráfego, tenho uma pessoa de automação de marketing, tá? Eu não estou falando de marketing de conteúdo agora, tá? Então, eu estou falando da squad de marketing focada mesmo na venda, tá? Então, assim, o time de conteúdo separado, com uma squad separada, sem ser. Sem ser dentro da squad de marketing, tá? Pelo menos esse é um modelo que eu prefiro trabalhar. Eu acho que é mais adequado ter um time de conteúdo separado do time de marketing, e eles conversam entre si para bolar e criar estratégias de conteúdo interessante que possam depois ser utilizadas para o time de marketing. Beleza? Muito bom, muito bom. Então eu tenho. Então, beleza. Esse é o timezinho aí, você já consegue trabalhar bastante. E se você tiver, obviamente, uma pessoa que é um programador, né? Um programador, certo? Vai te ajudar bastante aí no desenvolvimento das coisas que você precisa. Então, essa squad tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, certo? Se o editor não for o mesmo de designer, você tem seis pessoas, certo? Que já consegue montar uma squadzinha de marketing bem bacana para conseguir fazer um desenvolvimento legal de campanhas e rodar bem. Ah, Ana, mas é muita gente, eu não tenho jornalista. Beleza, enquanto isso alguém vai ter que escrever, talvez alguém do time de conteúdo tenha que fazer os textos que são mais importantes, certo? Quando eu falo de automação de marketing, eu estou falando, sei lá, de RD Station, estou falando de Maltic, falando, tem vários, né? Lead Lovers e por aí vai indo, beleza? E o programador que seja completo, né? Então que ele consiga fazer programação tanto front-end quanto back-end. Programador que faça toda a capa, toda a parte bonitinha, e o back-end que faça a programação por trás mesmo, né? Então, um programador full stack, né? Que a gente fala, né? Beleza? Muito bom. Eu teria squad de vendas. Squad de vendas. E aí, como é que a gente faz? Depende muito, né? Mas, de maneira geral, eu acredito que. Eu não vou falar nem o modelo nosso, né? Porque a gente não trabalha desse jeito, mas falando da squad de vendas, que eu acredito que seja ideal aí para trabalhar. Você tem aí pelo menos um SDR, é uma pessoa que faz a pré-qualificação dos leads, as pessoas que entram. Quando chega num nível, o marketing acaba mandando para o CRM, né? O software que o pessoal de vendas vai utilizar para fazer o acompanhamento das vendas, né? Legal. O SDR vai pegar e vai fazer livre ligação pelo WhatsApp, por e-mail, vai fazer uma pré-qualificação para ver se essa pessoa está pronta para isso, né? Então, aí a gente vai ter os closers. A proporção SDR-closer vai depender muito do negócio, tá? Eu vou colocar uma proporção aqui ao whey, mas só para vocês terem uma noção, tá? Um SDR alimentando aí dois closers, vamos colocar assim, tá? O closer é o vendedor mesmo, né? O vendedor, o cara que é fechamento, cuida de fechamento, certo? Tem uma pessoa como um gestor aí para fazer todo o acompanhamento e cuidar dessa máquina, né? Vou chamar de sales trainer. Uma pessoa, vamos chamar de gestor, pode ser um gestor que vai cuidar para que a máquina esteja funcionando, certo? E uma pessoa para CS, né? Um Customer Success. Certo? Success. Para você manter os seus clientes que você já tem no seu funil. Se o cara já comprou, já é cliente, e aí você vai ter uma pessoa que é o seu CS, que vai cuidar de recorrência, vai cuidar para essa pessoa voltar para fazer outras, para comprar outras coisas, para manter esse laço que a pessoa tem com a sua empresa. Então é bem interessante ter um CS para isso. Que mais? Vamos lá. Dentro da squad de vendas. Aí você tem outros tipos, né? Tem farmer, não sei o que, tal. Tem um livro bem legal que é o Receita Previsível, que ele fala de um modelo principalmente B2B, né? Business to business, não B2C, business to customer, mas bem mais focado em B2B. Mas esse é um modelo que funciona legal aí, para inclusive até para inside sales e por aí vai, tá? Então esse é um modelo interessante para você fazer uma formatação de time, certo? Ah, mas eu estou muito grande já, eu preciso crescer. Aí você duplica squads, certo? Você pode aumentar até um pouco mais squads. Você pode colocar, sei lá, dois SDR para quatro closers, para cinco closers. Isso vai pegando a manha, né? Mas uma squad ideal não é bom passar de nove pessoas, tá, pessoal? Né? A gente está falando aí o princípio do Scrum, né? Se você começar a ler um pouco mais sobre metodologias ágeis e assistir a nossa live de terça-feira, que é a websérie de projetos, você vai começar a ver que a squad, né, começa a ter muito canal de comunicação e começa a atrapalhar o resultado do time. Então você monta uma squad aí de, sei lá, umas 9, máximo 9 pessoas, tá? Tem empresas grandes que trabalham com squad de 11, 13 pessoas, mas eu recomendaria trabalhar com squads menores, né? É o princípio do Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos fala, né? Se eu não puder alimentar o meu time com duas pizzas, meu time está grande demais, né? Porque a gente tem muito canal de comunicação e começa a se perder informação dentro da squad, beleza? Então a gente está falando aqui, ó, numa base de squad, a gente está falando aí de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas do marketing. Estamos falando de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas em vendas. Então, com 10 pessoas, você tem um negócio, uma parada meio bem punk já, uma maquinazinha que dá para rodar bem, bem, bem mesmo, para rodar o seu time de marketing e vendas. Porra, mas 10 pessoas é coisa para caramba. Eu entendo que às vezes é muito para quem está começando. Mas aí você vai reduzindo, né? Com o que dá para fazer. Às vezes no começo você não vai ter CS. Quem vai fazer a parte de CS vai ser algum closer. Às vezes você não vai ter um sales trainer. O sales trainer vai ser você que vai treinar o time e vambora, certo? Então aqui você já teria tipo três. Ah, às vezes no começo você não vai ter, por exemplo, um programador para ficar full time aqui. Mas você pode ter um freela que possa fazer programação. Código para você. Às vezes você não vai ter um jornalista. Mas aí você vai ter o cara do marketing, vai começar a fazer, escrever, ué, fazer o quê? Paciência. Então, vai do como você vai começando, certo? Então, assim, vai depender muito do seu time, vai depender muito da parada, mas eu acho que esse é um bom entendimento para você ver o quão completo pode ficar um timezinho de marketing e vendas. E era esse o overview que eu queria dar para vocês, de formação de time, certo? Para vocês terem uma noção. Eu, quando comecei, eu não tinha noção nenhuma de como fazer isso. Então eu tinha uma pessoa do marketing, a pessoa de vendas, e aí a gente foi formatando e foi aprendendo aos poucos. Normal isso, né? Mas eu queria dar essa visão geral para vocês do que dá para ser feito e por aí vai indo. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham tido a noção interessante sobre isso. Vou deixar algumas literaturas que são legais para vocês, tá? Marketing, para vocês entenderem um pouco mais sobre essas mecânicas e por aí vai. A gente não está falando nem de otimização, então no marketing dá para ter um growth hacker, um cara que é punk de otimização, um cara só específico para SEO, que é posicionamento no Google, quando a pessoa procura vai te encontrar lá e por aí vai indo, tá? Marketing a gente tem vários livros, né? Hacking Growth. A gente tem o Marketing 4.0 do Kotler. A gente tem. Vamos pegar aqui. Tem. Não vou falar só de livro, tá? Tem uns caras muito legais, né? O Neil Patel. O Neil Patel tem bastante coisa interessante sobre marketing. Se você quer saber sobre tráfego, tem o Sobral, Pedro Sobral, tá? Tem o Thiago Tesman. Tem bastante gente aí especializado nisso aí, tá? Mas para uma visão geral de marketing, acho que o Marketing 4.0 fala bastante de funil, dá para entender legal. O Hacking Growth fala um pouco mais de uma mecânica mais completa de marketing, de growth, de otimização. O Neil Patel e o Sobral vai dar aquela complementada para vocês aí sobre o marketing. Beleza? Tem um que é legal também, chama Traction, um livro. Traction, certo? Em português chama Tração, que é bem interessante também. Beleza? E eu acredito que o Scrum, que é a metodologia de projetos, mas ele te ajuda bastante em marketing para você ter agilidade e velocidade nas paradas. Beleza? Muito bom. Aí a gente tem vendas. Sales. Vendas vai te ajudar bastante. Eu acredito, é receita previsível. Nenhum livro é perfeito, tá, pessoal? Então, assim, tem muita coisa aí legal, muita coisa útil para vocês, outras coisas não são tão úteis. Você vai ter que ir lendo e aprendendo para você entender o contexto das coisas, tá? Tem o Receita Previsível do Aaron Ross, que é bem legal. Tem o Thiago Reis, que fala bastante sobre. Ele é o dono lá da Growth Machine. Ele fala bastante coisa. Tem um material muito legal no blog da Salesforce. Blog da Salesforce. Tá? Vou complementar aqui o do marketing com o blog da RD, que é Resultados Digitais, e o blog da Rock Content. Beleza? que mais sobre vendas? A gente tem materiais legais também sobre que são gerados pela Exact Sales. Exact Sales, MeTime, bem legais mesmo. Outros livros sobre vendas. O Spin Selling, certo? Técnica, mais relacionada a técnicas de vendas. Tem o Hipercrescimento, né? Hipercrescimento, que é do Aaron Ross também. Por aí vai indo, tem muita literatura, muito material legal. Beleza, pessoal? Essa era mais para ter uma noção mesmo sobre times. Então, é isso. Segue a gente lá no Instagram. Dá o seu joinha aí pra gente poder aumentar aí, crescer o nosso canal. Ajuda aí. Compartilha com algum brother que esteja precisando disso. E então, dá o seu like e se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda no canal. Beleza? É isso aí. Vamos pra cima e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no direct lá do Instagram. Beleza? Instagram, eu respondo todo mundo no direct e as perguntas lá estão disponíveis para todo dia. Eu faço um daily five aí para responder a galera. Então é isso e beijos. Vamos para cima. Falou!